Temos connosco, nesta edição da espantosa realidade das coisas, para lá dos comentadores residentes, o sociólogo e professor do ISCTE Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, um convidado especial, o professor Marco Lisi, doutor em Ciência Política pela Universidade de Florença, desde 2011 professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Saúdo o cientista político que aceitou conversar connosco sobre populismo e o que mais aprover, mas populismo à partida. Obrigado por ter vindo, Marco Lisi. O senhor coordenou há cerca de um ano com o seu colega Henrique Borghetto um estudo segundo o qual em Portugal não existiriam condições para que o populismo desse frutos. Um ano depois, essa continua a ser a sua convicção?
Nós fizemos um estudo sobre, sobretudo, o impacto da crise e, portanto, nós fizemos uma análise dos manifestos dos partidos e vimos que não havia, digamos, grande populismo nos manifestos eleitorais dos principais partidos, embora, no caso dos partidos da esquerda radical, nomeadamente o caso do PCP e do Bloco, nas eleições da crise, ou seja, aquelas eleições de 2011, o nível de populismo era mais elevado do que normalmente noutros atos eleitorais. Portanto, há claramente oscilações. Não houve, digamos, um impacto forte da crise sobre os partidos, em termos de retórica e de discurso populista, mas obviamente não há nenhum determinismo. Portanto, há, claro, há outros fatores que podem intervir e despertar, digamos, esse tipo de discurso.
E que não incidirão necessariamente sobre os partidos, sobre a vida dos partidos, ou mesmo sobre a sua posição programática. Mas faz sentido considerar que o populismo é ainda um fenómeno residual entre nós?
Não, eu acho que o populismo em geral, estou a falar não só do caso português, mas digamos de outros países, das democracias mais avançadas, é um fenómeno que é destinado a durar, porque no fundo é a consequência de um conjunto de fatores, digamos, de mudanças estruturais da sociedade, a nível da comunicação, a nível, por exemplo, da questão da globalização, da personalização da política. E portanto, nós temos que, as próprias democracias terão que lidar no bem e no mal, se gosta ou não se gosta do fenómeno do populismo, também nos anos futuros.
Terão de se ajustar ao populismo, é isso? E alarga a conversa a Paulo Pedroso e a Rita Figueiras.
As democracias, tal como as ditaduras, também não são regimes eternos, não é? E também passam por transformações e a democracia precisa de ser cultivada, digamos assim, não é? Por variadas formas, do ponto de vista institucional, mas também das práticas políticas e da forma como os próprios média integram. E o que é que os média também pedem, digamos assim, aos políticos e à sua forma como se devem manifestar no espaço público. Eu diria que nesta conjugação entre também uma cada vez mais evidente descompensação ou desilusão com o próprio regime democrático que ele poderia trazer às pessoas, associando às características das próprias médias sociais e também à necessidade de sobrevivência e uma transformação dos valores dos média, tudo isso impele, digamos assim, para que o discurso populista, independentemente, estamos a falar exclusivamente de políticos que têm uma ideologia que podemos classificar como populista, mas que também se torne, digamos assim, um tipo de discurso comum e transversal aos vários partidos e políticos que convencionalmente designamos como dentro do sistema, não é? Portanto, banalizou-se e também houve, digamos, parece-me uma diminuição de uma certa carga negativa de um determinado tipo de discurso que impunham politicamente correto e agora o politicamente correto, incorreto, parece muito mais autêntico e genuíno, quando muitas vezes também é uma estratégia como outra qualquer de angariação de adesão de votos, não é?
Há aqui muito que se lhe diga.
Penso que, uma vez que começámos por falar em Portugal, é preciso olhar para Portugal no contexto global e para o populismo no quadro geral da questão, como o Marco estava a introduzir, porque nós aqui associamos muitas vezes o populismo ao populismo de direita, chamemos-lhe assim, e como dizia o Marco, ele encontrou nos programas de partidos à esquerda algumas notas populistas. E,
portanto, afloramentos.
E, portanto, comecemos por definir o que é que entendemos por populismo. E, portanto, basicamente, o que é que tem em comum é uma mobilização antissistema político e antissistema económico, é uma mobilização que se procura fazer contra, numa ideia de contrariar um poder excessivo das elites, e acaba por ser um apelo a uma nova autoridade do povo. E é neste apelo à nova autoridade que as correntes populistas se cindem. E é por isso que alguns veem populismo em Bernie Sanders e não apenas em Trump. Nós poderíamos colocar isto...
Ou no Podemos
e não apenas no Vox. Uhum. Aqui o modo como é feito esse apelo à nova autoridade é que varia com os quadros populistas. Portanto, por um lado, nós temos ideologias que andam muito à volta da ideia de união do povo, e depois temos ideologias que são muito divisivas, e provavelmente o populismo que está a nascer em Portugal neste momento é exatamente isso, um populismo divisivo que procura criar um nós e um outro.
Ele precisa dessa divisão?
E esse nós e outros que é, vamos ver, mas que parecia em Portugal até há pouco tempo ser artificial.
Penso que nessa diferença também entre um populismo mais à esquerda e um mais à direita é quem é que é esse outro divisor, não é? Quem é que se exclui? Se é no sentido das elites, e aí será mais um populismo mais à esquerda, ou se pelo contrário a exclusão são de vários tipos de minorias que se consideram, sejam os estrangeiros, os imigrantes, seja os homossexuais, seja o que for, não é? E aí... provavelmente já temos um populismo numa base mais conservadora, mais de direita, não é? Mas sempre nessa ideia da exclusão.
Eu acho que houve um avanço também no estudo sobre o populismo, sobretudo na Europa, porque nos anos 90 nós lidávamos sobretudo com populismos de direita ou de extrema-direita, e agora com a crise emergiram populismos também de esquerda, como no caso de Espanha, ou também o caso de Irlanda, ou Sinn Féin, por exemplo. Muitos referem como um elemento populista. Mas também temos que considerar que muitos dos partidos populistas também procuram ultrapassar esta lógica esquerda-direita. Um caso, por exemplo, do Movimento 5 Estrelas, que é um dos protótipos, digamos, de partidos populistas.
É exemplar dessa estratégia.
É exemplo de como não se quer classificar nem de esquerda nem de direita. Ou seja, nós dizemos, nós somos populistas porque nós votamos boas políticas. Portanto, tudo o que é bom política para nós, nós vamos apoiar. Tudo o que é mau política, nós vamos ser contra.
É uma espécie de sorda ideológica.
Exato, recusando-se de categorizar ou ficar, ancorado a um espectro ideológico. E isto, de facto, tem a ver com a pós-ideologia e a maneira de como eles procuram ultrapassar determinados esquemas mentais.
Mas todos eles, de qualquer forma, arco-íris com o povo na boca. O povo anda sempre
claro,
para aqui chamado.
É, isso é um bocado, aquela flexibilidade que o populismo tem, de que o Paulo estava a falar anteriormente. Ou seja, o povo está lá. Agora, o que é que entende por povo? Isso varia. O contexto é fundamental. Os países da Europa do Leste têm um certo sentido a dar ao povo, uma certa identidade, que é diferente de outros países da Europa Ocidental ou dos países da América Latina. Todos têm lá essa componente fundamental, que é a ideia do povo soberano, o povo que é, digamos, a entidade pura em comparação com a elite corrupta. Mas agora, o que é que entende o povo? Uns podem entender a classe trabalhadora, outros podem entender as minorias, ou outros que os mais marginalizados. Portanto, as categorias que estão incluídas nesse povo, obviamente, são suscetíveis de ser moldadas conforme a ideologia, digamos, do próprio
mesmo
partido.
Em termos nacionais, não é? O populismo faz grandes generalizações, não é? É muito de generalizações. E mesmo internamente, quando fala em nome do povo, quer dizer, há uma enorme diversidade interna em cada país, não é? Portanto, esse povo varia em termos de geográficos, em termos culturais, mas também varia internamente, não é? Porque há muitas diferenças, não é? Aí que se vê. Mas uma questão que me parece também aqui interessante e que, de facto, também está na base, fala-se muito do populismo e cada vez tem maior visibilidade, mas discute-se, de facto, o que é que ele é, não é? E acho que isso também revela um dos problemas que os média têm, os jornalistas têm, que é não sabem, não, caem muito facilmente na armadilha. Na armadilha das estratégias populistas e não têm quadro de análise e de instrumentos de relação com políticos que utilizam essa estratégia como estratégia de comunicação, independentemente se depois, em termos ideológicos, são definitivamente populistas, mas enfim, mas têm a flexibilidade e o pragmatismo de ser naquilo que é preciso, também de ser quando não é preciso, enfim, não é? Há aí uma flexibilidade de um sentido de oportunidade e pragmatismo grande. Mas penso que é muito importante também refletirmos sobre isto, que é os jornalistas habituaram-se a lidar com políticos num determinado quadro de convenções de relação e de discurso e não estão preparados para lidar com novas formas de armadilhar os próprios jornalistas. E essa parece-me que é uma questão também importante e que
valeria
a pena falarmos.
Porque o populismo dá títulos fáceis, Paulo Pedroso.
Sim, e em termos gerais, eu acho que o populismo, nós olhamos para ele muito sobre como é que ele se produziu na política, mas, de facto, os atores populistas encontram audiência numa nova relação de desconfiança das pessoas com os políticos, que, em parte, é um efeito também do aumento dos níveis educacionais, ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam. Ou seja, mais pessoas mais educadas desacralizam os políticos e vão mudando... digamos, até tornando-se apolíticas às vezes, mas vão mudando a ideia e vão criando a ideia de que há na política uma enorme distância face ao povo, mas nós não podemos esquecer, porque é nisto que a Rita estava a dizer, que o populismo também só existe quando encontra palco. E o palco do populismo são os média. E, portanto, foi uma transformação dos média que não pode ser, digamos, que não pode ser esquecida, que levou a que haja hoje muito foco no sensacionalismo, aquilo que a Rita dizia sobre a alteração das convenções. Pensem nisto, não é apenas um noticiário político ocupar um espaço menor nos noticiários, é a mudança do modo como o noticiário político é estruturado. Nós hoje temos muito mais sensacionalismo, muito mais foco nas notícias negativas, muita competição, digamos, pelo escândalo, pelo caso, pela política do caso.
Pelo conflito, e o populista precisa, portanto, de conflito permanente.
E isto, isso prende-se com outro ponto, que é, nós temos ao mesmo tempo audiência e palco. E o palco tem a ver com o papel dos média na democracia, que é um assunto que não podemos esquecer. E os políticos populistas têm duas características que, de algum modo, a política racional foi perdendo ao longo dos tempos. Os políticos deixaram de ambicionar ser carismáticos e até, eu diria, ser populares. Portanto, isto teve uma consequência, que é quando surge um político que tem um discurso muito simples e que tem um discurso messiânico, que gera entusiasmo, ele tende a chegar a segmentos que foram abandonados pelos partidos tradicionais. Há dias havia um artigo, que salvo erro, no New York Times, que chamava a atenção para que o Partido Republicano ir-se-ia tornar no grande partido das classes populares, mesmo depois de Trump. E isto foi um bocado por abandono do terreno pelos democratas. Aconteceu o mesmo com a social-democracia europeia. Uma parte do populismo contemporâneo alimenta-se de eleitorados das classes trabalhadoras que foram, de algum modo, abandonados por uma tecnocratização da social-democracia.
Já que o Paulo puxou para aqui as eleições americanas e o resultado delas no próprio Partido Republicano, há quem pense que esta derrota do Trump deixa alguma orfandade na base do Partido Republicano, mas, ao mesmo tempo, significa que estivemos em presença de um referendo ao trumpismo e que isso foi um teste de resistência para avaliar a viabilidade do populismo também à escala mundial. Parece certeiro este diagnóstico, aliás, teve eco na revista The Atlantic recentemente?
Isso acho que pode ter alguma influência, sobretudo para os populistas que ambicionam ser governo, que não é o caso de muitos partidos, nem têm essa possibilidade.
Muitos
nem
por enquanto. Muito
por enquanto, nem têm esse tipo de ambição, não é? Mas no tipo de respostas dos populismos, sobretudo nesta conjuntura particular, digamos, deste ano, entre a pandemia, a questão da crise económica, eu acho que não há um padrão ainda. É muito cedo para, obviamente, retirar conclusões definitivas, não, mas o que me parece, não há, digamos, um padrão sobre, digamos, uma diminuição ou aumento do populismo. É verdade que o exemplo americano pode ter consequências a nível internacional, sobretudo para aqueles líderes que ambicionam de facto ser protagonistas, ou seja, digamos, chefes de governo com muitos poderes, o caso, por exemplo, do presidente do Brasil, o caso do Orbán na Hungria.
Que ficaram de algum modo órfãos do trumpismo.
Claro, claro. Ou, por exemplo, Salvini em Itália, que era um dos principais apoiantes do Trump e queria beneficiar, obviamente, com o protagonismo e a visibilidade que teve durante a sua presidência, mas depois acabou por ter efeitos negativos e, portanto, por redimensionar, digamos, essa coligação, digamos, essa colaboração. Portanto, eu acho que aqui ainda não temos uma conclusão definitiva, mas eu acho, relativamente ao que o Paulo também estava a dizer sobre a mobilização e a questão do Partido Republicano, eu queria acrescentar uma coisa também, como estava a dizer a Rita, sobre a questão da comunicação e da mobilização. Eu acho que o exemplo do Trump, sobretudo da campanha eleitoral, mostra que é verdade que os médios, as redes sociais são importantes, pacotes para dar maior, digamos, poder e visibilidade ao populismo.
Mais do que os métodos tradicionais que a Rita invocou?
Eu acho que aqui a questão é, como estava a dizer, os meios, sobretudo os novos meios digitais, não são apenas um palco, eles fazem com que os líderes possam fazer um monólogo. E isso, obviamente, potencia o discurso, essa questão da contraposição entre o amigo e o inimigo que muitos partidos populistas fazem. Portanto, eu acho que esse palco, digamos, existe, mas transforma também o tipo de discurso num sentido mais unidirecional. Isso é importante, essa lógica.
Mas eu gostava, Marco e Paulo e Rita, que fizessem uma reflexão, enfim, um pouco mais detalhada sobre a provável, muito íntima relação das redes sociais com o populismo, pegando, enfim, alguma coisa dita por uma das vozes, enfim, que mais vezes têm vindo falar disto, acentuar esta relação, José Luís Cebrián, o antigo diretor do El País. Ele, aqui há coisa de um ano, talvez, disse acreditar que as redes não apenas o propagam, como o promovem. Não há como escapar a esse vórtice.
A questão é que estão todos interligados, é uma amálgama. Não podemos dissociar as redes sociais dos médias tradicionais, porque se alimentam mutuamente, e o Trump é o exemplo perfeito disso. Não só o Trump, mas também as consequências que a derrota eleitoral está a ter para a reorganização que está a fazer dos médias e na polarização dos médias norte-americanos.
Está a referir-se ao canal de televisão do Trump?
Estou a referir-me à questão da Fox News.
Contra o canal que ele vai criar contra
a
Fox News?
Não, mas não só. A questão, há mais elementos aqui. É que a Fox claramente está numa crise de identidade, claramente, e num jogo entre, ao mesmo tempo que tem que ter algumas reminiscências do projeto jornalístico e de extensão de propaganda, e também sempre foi um gestor da comunidade entre as audiências e estes políticos que vão construindo os seus temas, que se vão religando, que se vão reforçando mutuamente. Sempre teve aí um papel extremamente importante, mas a partir do momento em que não fez a defesa absoluta das ideias do Trump, como havendo fraude eleitoral, e provavelmente, estou só a colocar aqui uma hipótese, pode ter havido uma tentativa de construir uma estratégia de comunicação mesmo antes do ato eleitoral, porque agora vieram recentemente surgiram umas notícias de que, de facto, antes da eleição, já o Donald Trump, em vários espaços, até radiofónicos, também ligados à direita extremamente conservadora do Rush Limbaugh, foi dizer, de facto, que a Fox já não era o que era, que a Fox estava a aproximar da CNN. Portanto, qualquer coisa já não estava a correr bem nesta relação profícua durante muitos anos entre o Trump e a Fox. E estão muitas dessas audiências afincadamente pró-Trump, estão a circular para outros meios de comunicação que tinham menor expressão na televisão por cabo, nomeadamente a Newsmax TV e um outro canal que é a ON, e que estão, portanto, é só dar aqui um exemplo. Antes das eleições tinham 10, 15 mil pessoas da audiência, e agora estão nos 600, 800 mil. Portanto, claramente há aqui um núcleo duro que está em trânsito porque não se revê nos conteúdos televisivos da Fox News. Portanto, há aqui um processo de reorganização em curso e que, obviamente, é articulado com as redes sociais, mas precisa desta lógica de 24 horas por dia. As pessoas sintonizam rádio, veem a televisão, estão nas redes sociais e tudo em conjunto é que reforça
uma
evidência.
Também acho que é um caso que demonstra como a mobilização tradicional, ou seja, de rua, aquelas convenções, aqueles comícios que juntam milhares de pessoas, ainda não são uma ideia ultrapassada. Há muita essa ideia de que os populistas dispensam esse tipo de mobilização, digamos, porta a porta, de contato com as pessoas, e de que usam, não, em todo o lado, não é só nos Estados Unidos. Se nós olharmos em Itália, por exemplo, aquelas convenções que a Liga faz anualmente, são não só cheias de pessoas, como são muito importantes para alimentar o discurso e alimentar depois o círculo vicioso do uso dos novos meios de comunicação e dos meios tradicionais. Portanto, está tudo interligado e eles são muito hábeis em explorar esse lado, mas de facto eles entram num campo que muitos partidos também abdicaram, os partidos tradicionais, ou seja, de mobilizar as pessoas, e eles conseguem criar esta empatia, esta mobilização de rua, e depois aproveitam, obviamente, para projetar Também isto também a nível dos meios de comunicação.
Marcos, já que fala de Itália, o Berlusconi, que tem aliás um percurso não apenas político, mas até empresarial, semelhante ao do Trump, disse há dias que o populismo de Trump, ele usou a expressão o populismo de Trump, não era o caminho certo. Enfim, há um desvio de agulha em relação, por exemplo, ao Salvini, que ficou calado e que andou mascado com um boné com os dizeres do Trump. Claro. Os populistas europeus tenderão a arrepiar caminho? Ou procurar outras vias ou não? Ou estão em impasse?
Eu acho que cada líder tem o seu perfil, portanto é difícil traçar um modelo geral, não é? É claro que quando, digamos, o Trump estava no governo, isso era muito fácil de imitar e de poder, digamos, trazer e adaptar ao contexto europeu. Mas o caso dos Estados Unidos, eu acho que é muito diferente de muitos países europeus. Portanto, acho que ainda vai ser mais fácil para esses líderes encontrarem modelos, digamos, mais próximos do que nos Estados Unidos, porque o contexto e o sistema político é muito diferente do que nós estamos habituados na Europa.
Paulo.
Já deixámos lá para trás o populismo de esquerda, não vou buscá-lo de outra vez, mas gostava de sublinhar uma coisa que o Marco estava a dizer sobre a heterogeneidade do populismo, mesmo do populismo de direita. E, portanto, provavelmente nós daqui a 20 anos teremos mais dados para perceber como é que esta geração de populistas seguiu várias linhas. Há uma curiosa que tem a ver com o modo como usa a rua. Em países como Espanha e também em Portugal, a direita tradicional tinha uma relação tensa com a rua. Era uma direita institucional. Os partidos populistas de direita aparecem precisamente neste clima de mobilização, em manifestações, no fundo com o poder da rua contra as instituições. E isso é usado em torno de uma negação do pluralismo. Portanto, eu penso que uma das grandes ameaças que o populismo de todas as origens coloca à democracia é precisamente a de que o populismo procura diminuir o espaço para o pluralismo político. Transformar a diferença de opiniões numa diferença não de ideias e de caminhos, mas numa diferença moral. Numa argumentação sobre o que é superior e o que é inferior e em que os populistas, de algum modo, procuram, em torno de si, representar o conjunto. O Le Pen foi, de algum modo, fundador disto, usando uma frase que em Portugal já foi usada recentemente, mas que tem mais de 30 anos, que era aquela frase do eu digo em voz alta o que
outros pensam. Ou calam.
Já o Trump, na altura da tomada de posse, dizia, agora é a primeira vez que o povo pode, claro, de facto, decidir e diretamente.
E, portanto, há essa questão que é uma recusa do pluralismo e do debate político para o transformar numa coisa moral em que há os nós puros e os outros impuros, seja qual for a sua empresa.
Mas isso também introduz o problema contrário, não é? Porque também dá superioridade moral aos partidos que não são populistas, dizendo nós não somos aqueles que estamos a fazer o jogo que os outros estão a fazer, mas também é verdade que há uma reflexão que os partidos mainstream devem fazer sobre a sua relação com o poder, não é? E uma orientação, claro, excessiva para o poder, que deixam um vazio, não é?
Há uma ambivalência quando nós olhamos aos fenómenos populistas. Porque, por um lado, de facto, conseguem dar voz e mobilizar pessoas que não se sentem representadas, portanto, que estão insatisfeitas e muitas vezes longe da política, aqueles que têm menos interesse para a política. E isso é bom, porque nós sabemos que é bom que as pessoas participem mais na política. E muitas vezes faz pedagogia para que as pessoas voltem a interessar-se pela política, conhecer os problemas. Portanto, os partidos populistas, muitas vezes, conseguem fazer isso, o que deixaram de fazer os partidos, digamos, tradicionais, mainstream. Mas, ao mesmo tempo, como dizia bem o Paulo, desafiam as fronteiras da própria democracia, não respeitando muitas vezes.
Sim, esticam a corda.
Exato. É.
Portanto, não, e a propósito desta questão.
Falam a mesma linguagem da democracia, mas ao mesmo tempo são um perigo, uma ameaça quando se advocam como os verdadeiros.
Claro. Claro.
A verdade absoluta.
Sim, o Paulo falou há pouco dos populistas de esquerda, aqui em vários momentos evocados. Ora, nestes tempos mais recentes, Bolsonaro, Trump e Obrador, para falar de um populista de esquerda, o mexicano Obrador, reagiram praticamente do mesmo modo em relação à pandemia, com o mesmo desprezo face às recomendações insistentes dos especialistas. Isto diz-nos também alguma coisa ou foi apenas uma circunstância associada à pandemia? Já agora, gostava de saber a sua opinião sobre se a pandemia pode em si mesma ser motor de alguma transformação encostada ao populismo.
Bom, ainda, como disse, ainda é cedo. Muito vai depender, eu acho, do contexto económico e do desempenho das várias economias a nível nacional, porque isso é um fator que interage com o sucesso dos partidos populistas. Portanto, a crise económica, como é que vai ser encarada e como é que vai ser, digamos, ultrapassada pelos vários países, isso vai ser um fator fundamental. No contexto europeu, onde a crise económica, digamos, é mais sentida e teve mais impacto, pode dar origem a um sucesso dos partidos populistas. Isso acho que vai ser, mas em outros contextos, por exemplo, o caso do Trump, acho que não teve um grande efeito a maneira como geriu a pandemia.
De algum modo ajudou à derrota, não é?
Sim, não, em relação a, digamos, acho que não foi um padrão que se pode depois replicar noutros países. E também temos que considerar que e aqui há um fato curioso, que acho que também se fala muito pouco nos meios de comunicação, que os especialistas, os tecnocratas, que muitas vezes são, digamos, contra, ou seja, são o alvo dos populistas, muitas vezes são eles próprios politicizados, ou seja, não são uma voz única e não são a verdade. Há uns que defendem, digamos, as medidas de um determinado governo, de direita, e outros também especialistas, mas que defendem uma opinião completamente contrária.
Sim, não estão numa bolha.
Sim, os especialistas, os médicos que aconselharam o governo na Grécia, por exemplo, tinham uma posição completamente contrária dos especialistas que aconselharam o governo na Suécia, não é?
Exato.
E, portanto, eles não são isentos desta polémica, e sobretudo quando é uma questão que é politicizada pelos políticos e pelos partidos.
Podíamos fazer um programa só sobre os políticos e a Covid, que eu acho que aliás valia a pena, valia a pena, até porque, embora saia aqui desta questão diretamente, o modo como os políticos estão a usar os conhecimentos periciais é extremamente perigoso, e há muito tempo que se sabe que em circunstâncias de como estas das epidemias, quando os políticos assumem o palco da comunicação, acabam por dividir em vez de unir as pessoas em torno da luta. Aliás, há um médico num artigo da New Yorker que dizia uma expressão engraçada, que é: eu não quero um político a comunicar sobre pandemia, porque quando ele diz às pessoas para fazerem uma coisa, metade das pessoas que o ouvem já não querem fazer. Mas eu voltava aqui a um ponto que o Marco estava a introduzir, que é a questão da crise económica como oportunidade. Portanto, indiscutivelmente, há uma coisa que sabemos. Não sabemos ainda quando é que esta pandemia acaba, mas sabemos que ela vai induzir uma nova crise económica que vai durar pelo menos mais 2 anos. E o Dani Roderick escreveu um livro em 2017 sobre a globalização, que se chama O Paradoxo.
Que falámos aqui, aliás.
Já falámos, O Paradoxo da Globalização. E um dos tópicos que ele aborda, que não falámos dessa vez, porque não fazia sentido, é precisamente a ansiedade económica como fator de mobilização populista. E, portanto, ele diz, basicamente, há dois tipos de ansiedade económica. Numas zonas, ela manifesta-se sob a forma das clivagens étnicas, nacionais, culturais, portanto, a xenofobia, o ódio aos imigrantes, mas noutras zonas, e ele dava o caso do sul da Europa como exemplar disso, ela acaba por provocar a mobilização de pessoas de rendimentos mais baixos e mais afastadas da política. E, portanto, do ponto de vista da oportunidade, se o sistema político, dissemos assim, se a pluralidade existente, se os partidos tradicionais não conseguirem produzir narrativas de alternativas e de soluções, oportunidade para o populismo nos próximos anos, derivada desta ansiedade económica, é bastante grande e não pode ser menosprezada.
Também há um contexto que é mais propenso, digamos, ao sucesso dos populistas, que é cada vez está a se tornar difícil encontrar soluções de governo estáveis. Portanto, os partidos tradicionais estão a perder cada vez mais peso e é necessário encontrar também novos atores ou integrar novos atores nas soluções de governo. Isto é um padrão que se está a verificar já, digamos, desde o começo da grande recessão, de 2008, não é? E está-se a generalizar em cada vez mais países. Mesmo nos países em que as soluções de governo e, digamos, alinhamentos eleitorais pareciam ser mais estáveis, teve a necessidade de haver inovações nesse ponto de vista. Portanto, o caso de Portugal com a geringonça, o caso de Espanha com o governo agora atual e o governo da Inglaterra. Portanto, temos N exemplos. Portanto, isto está-se a tornar um padrão e é claramente que neste contexto os partidos populistas, sobretudo quando têm sucesso eleitoral, têm cada vez mais responsabilidade
claro.
Nesse sentido.
Já que fala de Inglaterra também, é curioso que, que tenha sido o líder do Partido Popular Europeu, o Manfred Weber, que entrevistado pela Euronews há menos de há 3 dias, 4, disse acreditar que os populistas europeus perderam o seu herói Trump, claro, de que já falámos, o seu símbolo, e que isso terá um impacto considerável, a começar pelas negociações com o governo de Londres, sobre o Brexit, que poderão conhecer um volte-face vantajoso para os europeus. Ele sublinha que o primeiro-ministro Boris Johnson não poderá dizer aos cidadãos britânicos que vai obter em breve um grande acordo comercial com os amigos norte-americanos. Ninguém acreditaria nisso. Isto é relevante ou é apenas um detalhe mais ou menos burlesco do noticiário político destes dias?
Não, eu acho que é relevante. Aqui introduz-se outra questão, que é o efeito dos partidos populistas sobre a questão da integração europeia, que eu acho que também é um efeito interessante e não é, digamos, o balanço até agora não é positivo. Portanto, nós vimos que até agora os partidos populistas, um dos alvos, digamos, preferenciais dos partidos populistas são as instituições europeias e a maneira como é gerido todo o processo de integração europeia. E, portanto, isto obviamente é acrescido aos problemas dos países da Europa de Leste, sobretudo alguns países da Europa de Leste que têm bloqueado constantemente qualquer tentativa de reforma.
Isso como agora se vê, aliás.
Independentemente da questão do Brexit, acho que Sim. não explica nada de bom do ponto de vista do futuro da União Europeia. Rita.
Eu gostaria só de voltar aqui ao impacto que a não eleição de Trump pode ter em outros políticos populistas. Acho que é vermos as coisas de uma forma extremamente formalista, se entendermos que o impacto ou a capacidade de influência num sentido de reforço só poderia vir se de facto o Trump tivesse sido reeleito. Porque, quer dizer, parece-nos evidente que qualquer coisa o Trump vai fazer do ponto de vista no espaço público. E isso vai ser até de uma forma mais livre, com menos constrangimentos, porque apesar de tudo tinha alguns constrangimentos institucionais e também o que lhe era exigido também tinha esse parâmetro, poderá ter muito mais liberdade para continuamente, seja num canal de televisão, seja em streaming, seja em tudo ao mesmo tempo, faça continuar a influenciar todo o espaço de debate político do ponto de vista internacional, não é? Portanto, não é só quando se ocupa um cargo que a influência pode acontecer, não é?
Estamos mesmo no fim, vou pedir aos três que façam uma nota final, mas dando também aqui uma isca na qual podem pegar ou não, é irrelevante se pegarem. Gostava muito, enfim, que pegassem brevemente. Falo de um ensaio publicado no início deste ano pelo filósofo basco Daniel Inarritu, o Pan Democracia. É um breve ensaio. Ele sustenta nesse texto que o populismo despreza 3 coisas valorizadas por esta crise. O valor do saber científico, já aqui aflorado pelo Paulo, concretamente há pouco tempo, porque os populistas desprezam a ciência. Gostava de saber se acham que eles desprezam em absoluta ciência sempre, ou se isso aflora mais aqui ou mais acolá. Os serviços públicos fortes, outro inimigo claro dos populistas, e a ideia de comunidade global, cujas contrariedades partilhamos e face à qual o slogan América Primeiro soa, diz ele, o basco, ridículo. Isso não deveria ser claro, enfim, para um cidadão medianamente informado, Marco Lisi?
Eu acho que aqui, de facto, o perigo de não reconhecer, ou seja, de ver o perigo que há entre a associação entre o nacionalismo e o populismo. Porque em muitas dessas questões, de facto, o que se vê é que os países se fecham em si e procuram dar prioridade aos seus interesses em detrimento, digamos, de maior solidariedade. Isso quer a nível externo, portanto, quer a nível interno, portanto, de diferentes grupos sociais. E isso, obviamente, pode ser uma ameaça, sobretudo ao consenso, digamos, que houve nas democracias europeias, no sentido de introduzir um Estado de Previdência que quer reduzir as desigualdades a nível social e também a nível entre os países, não é? Portanto, isto acho que os políticos, sobretudo quem tem a responsabilidade da governação, devia pensar sobre isso e tentar dar respostas concretas para evitar que haja, de facto, esta ameaça.
Nota final breve, Paulo Poderoso.
O populismo sendo uma ideologia identitária, é por natureza oposto do cosmopolitismo e do pluralismo. E, portanto, essa é uma das características que tem, venha da direita, venha da esquerda. E é por isso que cola tão bem com ideias nacionalistas e é tão adversário da União Europeia. Por outro lado, de facto, o populismo de direita, esta onda populista de direita, esta vaga, esta geração de populista de direita, é obscurantista. E o surgimento destes movimentos, como os Médicos pela Verdade, os Jornalistas pela Verdade, que não são médicos, não são jornalistas, mas que têm essa atração, mostram-o. Em terceiro lugar, o que eu acho que o populismo de direita tem de mais perigoso é que é conservador nos costumes e ultraliberal na economia, tendo como consequência que o Estado Social é o seu principal adversário. Isso aconteceu com o Trump e acontece com todos os populistas de direita.
Nota final, Rita Figueiras.
Eu diria que a democracia pode ser caracterizada como uma escola da tolerância e o que faz o populismo é precisamente o seu oposto, não é? A polarização, a divisão e a incapacidade de lidar com o diferente e com o desconhecido.
Para terminar mesmo, Marco Lisi, trazia aí uma nota que queria muito deixar aqui na conversa e por qualquer razão impedimos que a pusesse na mesa, porque levámos a conversa para outros lados, uma ideia forte que queria deixar aqui e não calhou até agora?
Não, eu acho que também a questão da liderança não ficou, digamos, muito, não conversamos muito sobre isso, mas acho que é importante porque todos os tipos de populismos precisam de facto de uma liderança que, digamos, dê a cara, assuma uma determinada mensagem e digamos, essa identidade. E eu acho que aqui também passa muito o sucesso do populismo numa conjuntura concreta e, portanto, temos que ver quem são os líderes que, de facto, são mais bem-sucedidos nesse tipo de mensagem.
Marco Lisi, muito obrigado por ter vindo à espantosa realidade das coisas. O Marco Lisi é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Agradeço muito ao cientista político que veio aqui partilhar connosco as suas reflexões. Muito obrigado. O som desta conversa com o Ranger de Cadeiras, de que sou culpado, único culpado, foi, como sempre, de Miguel Silva.